Boa noite a todos. Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes e cidadãos presentes. Solicito o senhor secretário que faça, que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
No número legal, declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, a paz. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão anterior? Discussão? Votação? Só morar permaneça com estão, os contrários se manifesta. Está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura de recebido da senhora prefeita.
Projeto de lei complementar número 7. Altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, criado pela Lei 1706 de 1990 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária, número 76/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 4.976, destinado à aquisição de veículo para a saúde, realização de pavimentação asfáltica e da outras providências. Ofício 329 da senhora prefeita municipal, solicitamos de Vossa Excelência a devolução do projeto de lei complementar número 6/2020, que altera o quadro de pessoal da prefeitura, criado pela Lei 1706 e da outras providências, para melhor análise do mesmo. MTR 114, vimos pelo presente encaminhar Vossa Excelência a documentação a ser anexada no projeto de lei número 76, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente. Assina a senhora prefeita municipal. O MTR 115... encaminha documentação para ser anexada no projeto de lei número 24/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento, também assinado pela senhora prefeita. O MTR 118, acusamos o recebimento do ofício referente ao PLO 289/2019, solicitando documentação referente à denominação da Rua 6 do bairro residencial Riviera e Bitinguense. Assina a senhora prefeita municipal. Também recebeu, acusou o recebimento do ofício solicitando documentação referente à denominação da Rua 4 do Riviera e Bitinguense. MTR 120, acusamos o recebimento do ofício referente à denominação da Avenida 1 do bairro residencial Riviera e Bitinguense. Todos assinados pela senhora prefeita municipal.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária, número 73, de autoria do vereador Antônio Ismael Alves de Mira, denomina a Rua D do Residencial do Lago, de Rua Marcílio de Oliveira. Projeto de lei ordinária do vereador Marco Antônio da Fonseca, dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia em local que especifica e dá outras providências. É o PLO 74. PLO 75, de autoria dos vereadores Mira e vereador Marco e Mira, denomina a creche do residencial São Benedito de professor André Ortiz de Camargo. Projeto de lei ordinária número 77, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, estabelece denominação para a rua A do residencial do Lago. Do vereador Richard Porto de Rosa, o PLO 78, estabelece denominação para a rua 2 do residencial Riviera e Bitinguense. Ainda do vereador Richard Porto de Rosa, o PLO 79 estabelece denominação para a Rua B do Residencial do Lago. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, o PLO 286, que estabelece no âmbito do município de Ibitinga multa administrativa para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências. Emenda supressiva e emenda modificativa da comissão. Assinado por Marco Antônio da Fonseca, Marlos Ribas Mancini e Tiago Piotto da Silva. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária 263/2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques, denomina o próprio Avenida 1, do bairro Riviera, ibitinguense, de Doutor Geraldo Cupini. O mesmo é legal, regimental e constitucional. Assina os vereadores que acompanham a Comissão de Justiça e Redação. Requer retirada do PLO 254, que denomina a creche de residencial São Benedito de André Ortiz de Camargo, assinado pelo vereador Marco Fonseca. Indicação, solicita operação tapa-buraco e retoque na pintura de sinalização de solo na rua Benjamin Constante, nas proximidades da Escola Professora Nadir Monari, assina o vereador José Rocha. Indicação, sugere que o prédio da Câmara seja iluminado na cor azul durante todo o mês de abril, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, assinado pelo vereador Marco Fonseca. Indicação sugere que todos os prédios públicos sejam iluminados na cor azul durante todo o mês de abril, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, assinado pelo vereador Marco Fonseca. Solicita que o setor competente providencie com urgência a instalação de uma lombada na estrada que dá acesso ao Pesque Pague, nas proximidades da Polipedras Marmoraria, como também agilize o procedimento para asfaltar o local. Autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Sugere ao Ministério Público do Trabalho de Araraquara a averiguação da atual situação do almoxarifado do município de Ibitinga e o encaminhamento do material anexo. Destinatário, Ministério Público do Trabalho de Araraquara, e a indicação é do vereador Marco Fonseca. Junta aqui diversos anexos, fotos do local onde funciona o almoxarifado. Indica que os holerites dos funcionários da Prefeitura sejam entregues antes ou no mesmo dia do pagamento do salário. De autoria do vereador Marco Fonseca. Indica ao Executivo a notificação do proprietário do terreno localizado na rua Antônio GB de Paula, entre o numeral 602 e 578, para refazer a calçada com a máxima urgência. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, ele juntou fotos do local. Indicação, indica ao setor responsável da Prefeitura o serviço de tapa-buraco na rua José Longini, na Vila Maria, no último quarteirão, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indica ao setor responsável da Prefeitura o serviço de tapa-buraco na rua José Jacinto de Amorim Gonçalves, no Jardim Paineiras 1, com a máxima urgência. Autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação, sugere ao Executivo Municipal a realização de reparos urgentes no asfalto da rua Tiradentes, próximo à Escola Nadir Monari, assinado pelo vereador Carlinhos da Empresa Cruz, e também juntou aqui foto do local. Indico ao Executivo Municipal a implantação de canaleta entre a Avenida Romão Fernando com a Avenida Jean Bibi Machalani, junto ao bairro Ângelo de Rosa. Assinam os vereadores José Rocha e Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação, indico a senhora prefeita municipal para que requeira junto à CPFL que troque as lâmpadas queimadas nos três postes da Avenida Cecília Casemiro de Amorim, ao lado do calendário Modas. Da calendário Modas, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Indicação, indica a senhora prefeita para que, através da Secretaria de Trânsito, transforme em mão única a rua Luiz Espósito, no Parque Industrial, sentido Tropical 3, e questiona se existe algum projeto para colocar sinalização nas ruas Luiz Espósito com a Avenida Anália Maria de Lima Ramos Rua Antônio Angelucci Turco e Avenida Manuel Alves Lopes. Se existe, favor, enviar cópia do projeto ao edil subscrevente, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Indicação, indica a senhora prefeita para que, através da secretaria competente, procure realizar a limpeza ou notificar o proprietário do local, caso a área não pertença ao município. Da área que fica no final da rua Vereador Walter Secanho, ao lado da rua Ariovaldo Darcy Contente, entre o Eldorado 2 e o Jardim dos Bordados. O vereador juntou aqui algumas fotos. Indicação, solicita roçagem e limpeza urgente da área verde localizada no bairro Santa Catarina, de autoria do vereador José Rocha. Solicita que o setor competente da prefeitura realize um levantamento das ruas do bairro Jardim Natália e faça operação tapa-buraco e manutenção destas, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Solicita roçagem e limpeza urgente da área verde localizada no bairro Jardim Natália, de autoria do vereador José Rocha. Solicita que seja realizado um levantamento das ruas do bairro Santa Catarina, que necessita da execução da operação tapa-buracos, em caráter de urgência, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Indicação ao secretário de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, solicita a pintura da sinalização de solo de trânsito, bem como a sinalização vertical em todo o bairro Santa Clara, em caráter de urgência, assinado pelo vereador José Rocha. Indica a implantação de galerias de águas pluviais na rua Santa Luzia, bem como serviço de operação tapa-buraco por toda a sua extensão, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Moção de pesar, externa pesar à família Coglione, em decorrência do falecimento do senhor Lúgero Coglione. Foi diante de grande consternação que recebemos na data do dia 4 de março o falecimento, né, a notícia do falecimento do senhor Lúgero Coglione aos 80 anos de vida. Extinto era casado com a senhora Maria de Lourdes Minzoni Coglione e deixou as filhas Marcela e Michele Cássia. Esta Câmara não poderia deixar de se associar ao pesar dos familiares, a quem deixamos nossas sinceras condolências, manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Assinado pelo vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Franco, manifestando condolências à família. Senhora Aparecida Franco faleceu no dia 6 de março, aos 66 anos de idade, e é com profundo sentimento que externo condolência a todos os familiares. Era a viúva do senhor Antônio Anselmo Pinto, com quem teve 4 filhos, Aldecir, Vanderlei, Tânia e Rosana. Assina o vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Reinaldo Aparecido Ferrari, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 9 de março, o senhor Reinaldo Aparecido Ferrari, aos 45 anos de idade. Deixa a viúva, a senhora Meire Cristina Camilo Ferrari, e os filhos Jéssica, Kevin e Beatriz. Filho do senhor Benedito Ferrari. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do monsenhor Ednir Antônio Bazagra Rovri, da paróquia Monsenhor da paróquia do Divino Espírito Santo de Itápolis, foi na data do dia 7 de março do corrente. Senhor monsenhor Ednir Antônio Bazagra Rovri é natural de Dobrada, nascido em 36, exerceu o ministério presbiterial na cidade de Irapuã por alguns meses e posteriormente transferido para Itápolis, chegando em 63, onde permaneceu até o último dia da sua vida. Assina o vereador Marco Fonseca e também o vereador Tiago Piotto. Moção de pesar à família Margadona pelo falecimento da senhora Maria das Dores Margadona. No dia 10 de março do corrente, recebi a triste notícia do falecimento da dona Maria das Dores Margadona, carinhosamente conhecido como Dona Loura. E é com profundo sentimento que externo condolências a seus familiares. Ela faleceu aos 94 anos, era viúva do senhor Mário Margadona, com quem teve os filhos Marmota, Osmar, Lucelena e Marinho. Assina o vereador Tiago Piotto da Silva.
Vai ser lido depois. No final, vai ser lido isso? Vai ser lido isso? Isso aqui tá pra ser lido depois?
Solicito o seu secretário que faça a leitura de versos.
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por ordem da ministra, acusamos o recebimento de moção da Câmara de Bitinga. Moção de aplauso ao presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Uma moção que foi enviada, né, foi após a aprovação do plenário, uma moção de autoria do vereador Marco Fonseca. Da STT, a Câmara Municipal de Bitinga, ofício 41-2020, discorre sobre a indesejável presença de poluição no rio Jacaré-Iguaçu, o impacto ambiental decorrente dessa situação para a economia local, em especial para a pesca e para a vida aquática, tendo em vista as condições degradadas da água do rio, que já se estendem por 5 anos. Isso aqui é um ofício da S a um documento enviado e assinado, né, pelos vereadores Marco Fonseca, Leopoldo e Matheus Carreiro. É só para a mortandade de peixes que ocorreu naquele rio. Aqui do senhor Áureo Rodrigues de Souza. Eu, Áureo Rodrigues de Souza, morador dessa cidade, como já conhecido por todos, abaixo assinado, venho respeitosamente solicitar para que se dê conhecimento à população em geral que espera, como se encontra a situação do problema e mais. O prédio da construção do imóvel, onde está localizado o teatro da Vibiase, que já foi inaugurado várias vezes. Até quando eu fiz parte do Legislativo? Porque o imóvel está no centro, é uma beleza para a nossa cidade turística. Obrigado por ser atendido e esperamos que seja lido em plenário. É uma manifestação do cidadão com relação à construção do teatro que está parado. Um convite. Convido os conselheiros interessados para a oficina de zoneamento do plano de manejo da APA de Ibitinga, dia 18 de março de 2020, às 16 horas na Faculdade FAIB, Rua Roque Raineri, 81, Jardim Centenário. 33º aniversário da Área de Proteção Ambiental de Ibitinga, APA, programação especial. Aqui tem a programação do dia 7, que já foi, do dia 10, palestra sobre ciclo hidrológico, visita nascente, já foi hoje também, né, dia 10, dia 11, palestra sobre o saneamento rural. Dia 12, oficina de mini terário. E no dia 14, pedágio ambiental, atividade de conscientização da população sobre a importância da APA de Ibitinga, com informações sobre a operação Corta-Fogo e fomento à educação em saúde ambiental. Preservação, além de doação de mudas, no local da Praça Rui Barbosa. Convite do Executivo. Temos a honra de convidar para a inauguração da Unidade Básica de Saúde Joaquim Claudino, dia 13 do 3, 17 horas, Avenida Nicola de Batista Neto, 2110, Residencial Santo Expedito.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Requerimento 75. Requer informações sobre a contratação de shows da Feira do Bordado para 2020. A Prefeitura Municipal, até a data de 6/3/2020, já contratou algum show para a Feira do Bordado? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 75 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, com a palavra, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, novos vereadores, quem nos escuta, nos assiste, e também os visitantes aqui presentes, os funcionários desta casa. Importante saber, porque todos nós sabemos como funciona um procedimento de licitação, de concorrência pública para contratação de shows artísticos. Então, e teve essa semana divulgado aí que tinha alguns shows já certos, né, para a Feira do Bordado. Então, é importante saber se está sendo cumprido, na verdade, rigorosamente, a lei de licitações.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre o pagamento da empresa Cidade da Fé. Aqui ele é destinatário à prefeita, o secretário de Educação e empresa Cidade da Fé. É verídica a informação de que a empresa Cidade da Fé não fornece as cestas básicas aos funcionários desde meados de julho de 2019? Isso é de conhecimento do Poder Executivo? 2. Se caso afirmativo, esse fato impede a empresa de estar recebendo e de ter renovado seu contrato com a Prefeitura de Bitinga? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 76 do vereador Marco Antônio Fonseca. Com a palavra, o vereador.
Primeiro, para saber se realmente está em atraso essas cestas básicas. Importante que quando a prefeitura faz uma contratação de qualquer prestação de serviços, ela passa a ter que cumprir rigorosamente o contrato lavrado. Dentre eles, tem uma cláusula que antes da prefeitura efetuar qualquer pagamento, ela tem que receber... Saber se o INSS, o Fundo de Garantia, se as cestas básicas estão rigorosamente entregues em dia. Caso contrário, ela passa a ser solidária a este inadimplimento por parte, a essa inadimplência por parte da empresa prestadora de serviço. E o que chegou ao meu conhecimento é que a empresa, mesmo com a cesta básica de seus funcionários em atraso, teria tido o seu contrato renovado para o ano 2020. Então é importante saber se isso realmente confere, se isso mesmo é verídico.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre o requerimento número 8/2020, referente ao pagamento dos funcionários do SAEI e resposta enviada pela autarquia através do MTR 87. Considerando que no extrato não mostra se foi feita a parte integral dos funcionários e da empresa, pois não é dado um valor total... E não é possível saber o valor, razão pela qual é necessário saber qual o valor do funcionário e qual o valor da empresa devidamente depositado neste caso. Solicita, 1. Discriminar os valores. Considerando que não é de janeiro a outubro, salvo melhor juízo, pois em novembro tinha que haver depósito, pois o pagamento de novembro é pago em 30/11 e não somente até em outubro. 2. É isso ou esse signatário está equivocado? Considerando que é necessário o resumo contábil, evento 500, para comparar valor arrecadado dos funcionários, extratos de pagamento, datas de ambos, solicita 3. Enviar esses dados discriminados. E 4. Enviar extrato do banco e resumo contábil de todo o ano de 2019, constando apenas o evento 500. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 78 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Está com a palavra o vereador.
É perceptível que a resposta que veio através do MTR número 87, ele veio completamente maquiado de informações. Então, eu estou, inclusive, falando sobre o controle interno, porque o controle interno envie essa documentação. Esse evento 500 consta tanto no Lerite e é o mesmo evento que existia desde muito tempo, inclusive no período em que eu fui prefeito. Para se ter ideia do que está acontecendo, é o seguinte. Quando o funcionário recebe o salário, ele tem uma parte do fundo de reserva, conhecido como 14º, descontado do seu Lerite. No momento em que se desconta esse valor, ele tem que ser imediatamente depositado numa conta de fundo de reserva. Ato contínuo, no mesmo dia em que o funcionário recebe o pagamento, o SAAI tem que dar a sua cota, pagar a sua participação no fundo de reserva, no 14º, no mesmo dia. Por quê? Esse dinheiro vai rendendo juro durante todo o ano e no final ele tem um salário, que seria o 14º salário, o fundo de reserva, com as devidas atualizações monetárias. O que se percebe é que caiu muito em 2019 em comparação a 2018 e a comparação a 2017. Portanto, há de se saber se no mesmo dia em que o SAAI descontou do funcionário, efetuou o pagamento, ele também depositou na conta do fundo de reserva. Assim como tem que ter conhecimento desta casa, se a parte do SAAI foi depositado também no mesmo dia. Por isso dessa discriminação. A resposta que veio não foi a resposta dos meus questionamentos do requerimento original, que é o requerimento número 8 de 2020. O MTR número 87, ele não respondeu claramente, muito pelo contrário, respondeu maquiadamente ao requerimento número 8. Razão pela qual é importante que nós tenhamos conhecimento do porquê que esses funcionários receberam um valor inferior.
Está em votação. Favorável, permaneça com estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Requerimento. Requer informação sobre a Lei Municipal 4.951, de 13 de novembro de 2019, que estabelece denominação de avenida do município e da outras providências, oriundo do projeto de Lei Ordinária 192 de 2019. Então, o destinatário é o Ministério Público de São Paulo, Promotoria Pública de Bitinga. Qual a análise e interpretação ao tema pelo MP? 2. A Lei Municipal 4.951, de 13 de 11 de 2019, pode ser anulada diante de todo o processo administrativo? 3. Deve haver outra lei revogando e restabelecendo a lei anterior através de repristinação? 4. Se durante o trâmite de um projeto de lei que vise revogar ou uma ADIM, o período que dispõe o artigo 237, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, entre parênteses, um ano de falecimento para ser homenageado, faz com que ela não tenha vício? É autoria do vereador Marco Fonseca.
Eu requeiro, senhor presidente, que o nobre secretário Mira leia a justificativa, se eu não preciso discutir, e os nobres vereadores tenham conhecimento do porquê.
A homenagem ao senhor Roque de Rosa não está sendo discutida, pois foi pessoa extraordinária. Indagar ao MP, neste caso, é ter a certeza de procurar agir com a melhor forma, neste caso concreto, sem ter discussões de instabilidade jurídica na cidade, haja vista haver uma grande divisão ao tema e vários achismos. Pessoas aguardam definições para alterar o nome da rua de seu estabelecimento comercial, enquanto outros empresários já gastaram milhares de reais para isso. Assim, as ações e respostas desses quatro questionamentos e demais itens que, porventura, o Ministério Público resolver colocar, irão nortear ações deste e dos demais vereadores que queiram cumprir seu papel, sem pressão e com cautela, para não ferir o bolso novamente e a honra do senhor Roque de Rosa.
Está em discussão o requerimento esse, 79, do vereador Marco Antônio Fonseca. Discussão, votação, favorável, permaneça com estão, os contrários, se manifesta, está aprovado.
Requerimento. Senhora Prefeita Municipal, solicitando informações sobre a possibilidade de disponibilizar mais funcionários para o DETRAN de Bitinga, buscando agilizar ainda mais o atendimento. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento 80 do vereador Richard Porto de Rosa. Com a palavra, o vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara e também através das redes sociais. Bom, as pessoas que acabam utilizando daquele lugar lá do DETRAN para fazer transferências, CNH, etc. e tal, normalmente encontram uma fila gigante lá. E a espera realmente é muito grande. Eu, como utilizo daquele local algumas vezes, e todas as vezes que eu fui para lá, realmente existe uma fila gigante. Muitas pessoas acabam procurando um despachante que faz esse tipo de serviço. Mas grande parte da população acaba fazendo por conta e tem que enfrentar a fila ali. E por muitas vezes já me deparei com um funcionário apenas para fazer todo o atendimento e todo o processo com relação ao serviço que o cidadão procura. Então é por esse motivo que eu estou fazendo o meu requerimento para a prefeitura.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta, está aprovado.
Requerimento, senhora prefeita municipal. Se existe a possibilidade de reservar uma rua em local apropriado para a prática de manobras de moto, como já existe em outras cidades. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento? Com a palavra, vereador Richard Porto de Rosa.
Eu fui procurado por algumas pessoas que praticam esse tipo de manobra, né, de manobra legal com motos, como existe o motocross, por exemplo. Algumas cidades existe essa rua, uma rua afastada dos bairros, onde existe um decreto e uma especificação quanto aos horários de utilização. Inclusive, esses atletas, digamos assim, que gostam desse tipo de esporte, que é um esporte, estão fazendo um abaixo-assinado, inclusive, vai nos enviar aqui para a Câmara Municipal para que a gente possa intervir e tentar esse tipo de lazer para essas pessoas, para que possam fazer de forma regular, de forma correta e que não haja nenhum tipo de perturbação quanto a isso. Então, a gente pede aqui através da Câmara, atendendo a solicitação dos munícipes, para que a prefeitura estude uma possibilidade de reservar ou decretar uma rua afastada, obviamente, da população, para que eles possam praticar o seu esporte com tranquilidade.
Está em votação. Sou favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Senhora prefeita municipal, solicitando informações, se existe a possibilidade de confeccionar uma faixa de pedestres na rua entre o Canteiro do Cristo e o Canteiro da Avenida, na entrada da cidade. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento do vereador Richard Porto de Rosa.
Acredito que a grande maioria saiba do local onde eu estou falando, ali próximo ao Cristo, né? Existe o canteiro, tanto para quem vai sentido SAMU, Jardim Eldorado, também para quem pega ali sentido 7 de setembro, e também para quem pega ali sentido Vila Isolina, Jardim Morumbi, sentido ali o posto do Doquinha. Ambos os lugares não têm faixa de pedestre. A gente sabe do fluxo de veículos que passam por ali, inclusive de fluxo de pessoas, de pedestres que passam por aquele local, e realmente está muito perigoso ali. As pessoas acabam tendo, obrigatoriamente, que atravessar por ali, atravessam com medo, porque os veículos, normalmente, para quem circula por aquele local, vem numa velocidade um pouco maior. Então, a gente pede para que faça essa identificação, tanto no chão quanto aquela identificação aérea. Então, é por esse motivo, para que a gente possa prevenir qualquer tipo de acidente que possa ocorrer naquele local.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Richard Porto de Rosa.
Senhora prefeita municipal, solicitando informações sobre a possibilidade de realizar o trabalho de tapa-buracos nas ruas do distrito de Cambaratiba. Autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento do vereador Richard?
Bom, como na cidade toda, o distrito de Cambaratiba também precisa de manutenção, né? O vereador Mira está lá com uma frequência muito grande. e sabe também dos problemas que tem por lá. Ibitinga também precisa dessa realização de tapa-buracos, e o distrito de Cambaratiba, principalmente ali na entrada do distrito, também está precisando com uma certa urgência de um olhar com mais carinho da administração com aquele distrito que tanto carece de manutenção nas vias públicas.
Está em votação. O favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso. APAE. Ibitinga e Associação Olhar Azul, pela passagem do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que será comemorado no dia 2 de abril. Na autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso. Do vereador Marco, discussão. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de aplauso aos oficiais de justiça de nosso município pelo seu dia, comemorado no dia 25 de março. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão. Moção de aplauso. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de aplauso à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ibitinga, pela passagem do Dia Internacional da Síndrome de Down, que acontecerá no dia 21 de março, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão, a moção de aplauso. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso a todos os vendedores de livros pelo seu dia, comemorado no dia 14 de março, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão. Moção de aplauso. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moções de aplauso a todos os marceneiros de Ibitinga e também os carpinteiros de Ibitinga. Autoria da moção de aplauso do vereador Marco da Fonseca.
Dia 19 de março é dia do carpinteiro, né? Marceneiro. Está em discussão? Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovadas as duas moções de aplauso aqui.
Moção de aplauso a todos os bibliotecários e bibliotecárias da rede municipal, estadual e particular de ensino, pelo seu dia, comemorado no dia 12 de março, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de aplauso ao tenente-coronel PM Adalberto José Ferreira, pelos 33 anos de trabalho que realizou à frente do 11º Batalhão da Polícia Militar do interior do Estado de São Paulo. Autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão, votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso a Investe Bens Imóveis pelo lançamento do loteamento Parque Imperial, que será inaugurado no dia 13 de março de 2020, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Richard Porto de Rosa.
Está em discussão. A moção de aplauso, discussão, votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso ao padre João Paulo R. da Cruz, pela missa de posse canônica na paróquia São Pedro e São Cristóvão, que aconteceu no dia 5 de março de 2020. Assina o vereador Tiago Piotto.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso à Igreja de Cristo Pentecostal Internacional pela realização do primeiro congresso infantil do Departamento Infantil Pentecostal. De autoria do vereador Marco da Fonseca. Destinatário, pastor Edmundo Rocha.
Está em discussão a moção de aplauso. votação. Se favorável, permaneça como estão. Se contrário, se manifesta. Aprovado.
Moção de congratulações e aplauso. Apresenta a moção de congratulações e aplauso pela passagem de seus 10 anos à UTI neonatal e pediátrica do Hospital Carlos Fernando Malzone, na cidade de Matão. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão, votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
São de aplausos. Manifesta aplausos ao funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, o senhor André Bazzoni, pela dedicação e eficiência nos trabalhos executados em nossa cidade. Em autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira.
Moção, a moção de aplauso. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso aos organizadores da 12ª edição do Running em Bitinga, que aconteceu no dia 8 de março de 2020, com saída do ginásio Nicolão, no Jardim Centenário, de autoria dos vereadores Richard Porto de Rosa e José Aparecida Rocha.
Está em discussão essa moção de aplauso. Com a palavra, o vereador Richard Porto de Rosa.
Parabenizar, como já diz a moção, né, a moção de aplausos, a organização do Running Bitinga, foi a 12ª edição, foi o recorde de público, recorde de inscritos, a população de Bitinga participando, os atletas da região também, né, o vereador Zé Rocha estava lá, participando, prestigiando, e a gente sabe, o vereador Marlos é médico, e principalmente um médico dessa área, né, Marlos, e sabe que o esporte, atividade física, é saúde. E ali são pessoas que estão procurando a saúde, além do divertimento, claro, além da competição. O primordial na disputa, na corrida, realmente é a saúde. A saúde, a socialização, e realmente é um evento muito bacana, está na sua 12ª edição. Eu tive o prazer de apresentar todas elas, e para mim é uma alegria muito grande acordar no domingo de manhã para poder apresentar, ver as pessoas ali, todo mundo engajada, por um bem só, todo mundo engajado por levar essa conscientização também da importância que é a prática do exercício físico, principalmente para melhoria na qualidade de vida. Então, nossos aplausos aqui a toda a organização do Running Bitinga.
Com a palavra, o vereador Carlos.
Cumprimentar o vereador Richard pela moção, viu? E dizer que eu quero assinar junto, porque eu faço a caminhada minha, o vereador Marcos sempre me encontra eu no caminhada ali perto, todo dia, né? No Canaã. E eu estava vindo lá para cá, eu vi uns cones e não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, que será? Será que quebrou algum fio, né? E aí eu vi o pessoal correndo. Eu parei, vereador Marcos, vereador Richard, eu parei para ver. E todo mundo correndo, eu fiquei espantado. Ver aquelas pessoas com bastante idade e correndo. E eu fiquei pensando assim, eu vou por aqui. Eu fui de encontro às pessoas que vinham correndo. E por último, vinha uma senhorinha, ela devia ter uns 80 anos. E ela vinha para trás, ela olhou para trás, ver se vinha alguém atrás dela. Eu acho que se fosse eu na corrida, acho que eu estaria atrás dela. O espírito de vontade de correr que ela tinha. Mesmo sendo a última, o pessoal estava lá já naquele loteamento na Inha, ela estava por último lá, mas sim, ela estava com aquele entusiasmo, sabe? Muito importante essa moção feita pelo senhor, viu?
Eu quero Carlos, junto. Inclusive, tem algumas edições que alguns participantes, até com quase 90 anos, participam. Sim. Andando, correndo, fazendo a caminhada, 10 quilômetros. Então, realmente, a importância do exercício físico, a importância de você conversar com as pessoas, bater papo, né? Porque as pessoas realmente, principalmente essas pessoas que praticam esporte, elas têm um papo diferenciado, né?
Com certeza.
E ali realmente todo mundo, existe a competição na hora da competição. Depois que acaba a competição, realmente está todo mundo envolvido, todo mundo amigo, né, vereador Zé?
Com certeza.
Então, realmente é muito bacana poder participar.
E essas moções que a gente faz aqui incentivam mais pessoas a chegar e correr junto com eles. Exatamente. Isso é muito importante. Você não é junto, pode?
E uma coisa importante que o vereador Richard usou aí, hoje a intolerância, a falta de respeito ao idoso, ao jovem, ao adulto, ao adolescente, e lá se percebe que toda aquela harmonia, está o pai com a filha, né, tá, até mesmo o avô, tá pessoas, parentes, tá tudo ali engajado com o mesmo propósito. Respeito, saúde, a competição, como você falou, é no momento, mas depois acaba ali a rivalidade e principalmente o que eu gostei de ver, o respeito. Eu acho que isso é o que está faltando para a nossa humanidade, respeitar. Então, o espaço percebeu que era para todos. Não tem idade, né? Não tem criança, não tem jovem, não tem adulto e não tem o idoso. São todos numa mesma esfera, disputando o seu espaço com respeito mútuo um ao outro. Acho que isso é fascinante. Então, é o que faz o esporte, né? O esporte faz algo inacreditável. Está em votação? Se favorável, permaneça com estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Boa noite a todos, colegas vereadores, nobre presidente, ao público presente, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Eu quero aqui dizer da importante data para nós mulheres, instituída internacionalmente, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher no último domingo, dia 8 de março. Uma data de comemoração, né? Mas principalmente de reflexões e importantes debates que nós temos que instituir junto à nossa sociedade. Eu, enquanto mulher, sempre ressalto a importância da mulher nos espaços, né? Seja no espaço empresarial, seja no espaço político, seja no terceiro setor, seja em setores autônomos, profissionais liberais. Mas eu quero aqui dizer de um pouquinho de um levantamento que nós fizemos aqui junto à Câmara Municipal, que desde 1948, o voto da mulher já era instituído nesta data, que nós conseguimos o direito de votar em 1932, com o Código Eleitoral na época do presidente Getúlio Vargas, mas apenas as mulheres casadas, aquelas que tinham posse, e as viúvas e as solteiras, apenas aquelas que eram que exerciam funções remuneradas, poderiam votar. Mas a luta da causa da mulher, ela vem muito antes disso, aqui no nosso país. A primeira mulher a ser eleita foi no Rio Grande do Norte. A primeira prefeita a ser eleita foi no Rio Grande do Norte. E nós temos que pensar que todas essas questões de participação da mulher na política, principalmente, o porquê é tão importante. E é bom que a população saiba, e aqueles que nos acompanham, que me acompanham e gostam desse tema também. Porque aqui são debatidas os assuntos, são debatidos os assuntos, são praticadas as leis, né? As propostas de políticas, as discussões acontecem aqui, e principalmente os vereadores e todos os legisladores, nós votamos as leis. Então, é importante que as mulheres estejam representadas nesses espaços para que a gente consiga ampliar a nossa participação na sociedade e ter acessos de melhor qualidade de vida através das leis. É por isso que mulher ocupando os espaços de poder onde essas questões são decididas é muito importante, porque dificilmente uma mulher vai fazer uma lei que não beneficie outra mulher, né? Eu, nesses quase 4 anos que sou vereadora, estou aqui na Câmara Municipal, tenho defendido, primeiramente, o acesso da mulher na saúde, na questão da saúde pública, né? Preventivo não é uma tarefa, não é uma pauta tão simples, tá, gente? Porque a questão de exames preventivos para nós, mulheres, nós temos uma cota mensal que é já estabelecida. A minha proposta, e eu levei essa proposta para a prefeitura, era que todas as mulheres tivessem os acessos preventivos aos exames Papanicolau, ultrassom transvaginal e mamografia, principalmente. A questão do parto humanizado também é uma questão que deve ser trazida, debate na nossa sociedade, mas tudo isso são questões que eu gostaria de trazer via projeto de lei, mas muitas vezes eu me deparo com projetos de lei que eu não posso apresentar enquanto vereadora, que eu me esbarro na questão da competência, na esfera de poder que eu exerço aqui, que muitas vezes é limitada para os assuntos que eu gostaria de transformar em lei e aplicar na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, desde 1972, quando começou o parlamento aqui em Ibitinga, desde 1948, quando começou o parlamento aqui em Ibitinga, ou seja, há 72 anos, apenas 9 mulheres foram eleitas e ocuparam esse espaço, contando comigo. Apenas 9 mulheres foram eleitas. Então, a gente vê que é uma desigualdade enorme quando a gente aponta essa questão, e eu trato dessa questão e trago maciçamente essa questão da participação da mulher na política. Para ficar um ambiente, principalmente, talvez um pouco mais equilibrado e justo, né? Nós temos a primeira prefeita alçada ao cargo, a Cristina Arantes, que também foi vereadora, mas nós também tivemos a senhora Maria José Marotti, a senhora Norma Reia, a senhora Valdereis, a dona Júlia Teixeira Pereira, a senhora Raquel, a senhora Cristina Godoy e a senhora Elaine Rufino. E a prefeita, a atual prefeita Cristina Arantes, e eu, Aline. A primeira vereadora a ser eleita aqui no nosso município foi na eleição de 1973. Tá? Então, para a gente ter, né, a ideia que, desde então, nós avançamos pouco quando falamos de cadeira para a mulher no poder legislativo. É importante nós trabalharmos em conjunto, né, com os partidos políticos que são detentores, muitas vezes, da indicação das chapas eleitorais. Hoje, nós mulheres contamos aí com a questão da cota eleitoral, da participação da mulher na política. Os 30% devem ser cumpridos rigorosamente pelos partidos políticos, mas essa cota ela só foi instituída porque a desigualdade da participação entre homens e mulheres na política ela é muito grande. Então, sem instituir essa cota através de lei, ela seguramente essa participação da mulher na política seria ainda mais baixa. Tá? E, então, eu deixo aqui todo o meu apoio às mulheres que foram candidatas um dia, né, disputando uma vaga aqui na Câmara Municipal, as mulheres que serão candidatas nesta eleição de 2020, que vocês tenham muita perseverança e otimismo. Talvez essa seja a palavra que me veio à cabeça e que eu trago nessa tribuna, que me sinto emocionada de ser uma das mulheres diante de tantos anos, né? E que não desistam. E que não desistam, porque, nobre presidente, eu acho que o nobre presidente também deve ter sentido isso. Quando a gente é candidato, né, presidente, secretário, secretário Carlinhos, quando a gente é candidato, a gente acha que a campanha é complicada. Mas o mandato, meu amigo, é muito difícil. O mandato de vereador é um mandato de... Eu faço uma dedicação exclusiva ao mandato de vereador. Essa é a minha forma de trabalhar. Mas eu realmente aprendi muito e aprendo constantemente aqui na Câmara Municipal. É uma dedicação para os trabalhos coletivos. Então, eu acredito que essas mulheres que passaram pela Câmara Municipal, que ocuparam vagas aqui dentro do Poder Legislativo, só fizeram com que hoje eu pudesse também ser eleita e, mais do que tudo, votar e ser votada. Então, quero deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres, né, de esperança e otimismo, porque, muitas vezes, para uma mulher ter sucesso, ou, na maioria das vezes, para uma mulher ter sucesso, quem está na retaguarda, na rede de apoio, é outra mulher. Para um homem ter sucesso, muitas vezes, quem está na retaguarda também é uma mulher. Então, que a nossa sociedade passe, ano após ano, dia e mais dias, passe a respeitar cada vez mais o nosso espaço, seja onde nós quisermos estar. Muito obrigada, senhor presidente.
Passa a presidência para o vereador Mira.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e o público presente, que está acompanhando pela Rádio Bitinga, pelo YouTube, Facebook. Eu gostaria de fazer um esclarecimento da Câmara Municipal Turística de Bitinga diante de falsas notícias que foram veiculadas nas mídias sociais quanto à locação do imóvel que comunica à população. Esclarece o seguinte: desde o ano de 2006, por não possuir um prédio próprio, a Câmara Municipal se utiliza de uma casa adaptada, cedida pelo Poder Executivo, localizada na Avenida Vitor Maida, 563 Centro. Diante da falta de espaço e da adequação da sede para acomodar a Câmara Municipal, houve a divisão dos serviços em duas unidades, a partir do ano de 2011. Em 2013, a Câmara Municipal locou o imóvel situado na Avenida Dom Pedro II, 792, com uma área de 246 metros quadrados, pelo valor inicial de R$ 2.300. A unidade 2 estava os setores financeiro, arquivo, compra, estoque, enquanto na sede os setores legislativo, administrativo e de apoio. Neste local, a Câmara Municipal permaneceu até fevereiro de 2020, pagando o aluguel de R$ 2.981, e a partir de março de 2020 seria reajustado para R$ 3.214, caso fosse renovado o contrato. Então, houve uma questões que, burocrática, algumas questões que houve aqui nessa casa, nós se reunimos com a mesa diretora. Devido ao apontamento pela fiscalização do Tribunal de Contas, especialmente em 2018, com a exigência de adaptação do prédio para acessibilidade de portadores de necessidades especiais, para atender à exigência do Corpo Bombeiro, não havendo condições da Câmara Municipal atender essa exigência do prédio locado, além de ter surgido, com o passar do tempo, diversos problemas estruturais naquele imóvel, e sem interesse do locador em resolvê-lo, bem como pelo fato de que decidiu pela não construção do prédio do Poder Legislativo. Então, nós tínhamos um orçamento, resolvemos, discutimos aqui dentro, para não, devido à situação, dificuldade e algumas questões no espaço, resolvemos não fazer a construção do prédio novo para a Câmara. Então, a ser debatido pela mesa diretora, em conjunto com a diretora da casa, buscando uma solução de como atender a fiscalização o mais breve possível, sem prejudicar a acomodação mínima de todos. A partir do momento que nós recebemos algumas da parte da diretora, de alguns funcionários dessa casa, que tinha algumas questões para ser feita no prédio, nós sentamos, conversamos na primeira vez, antes, o que poderia fazer, até me lembro, conversei com na mesa, por que não nós não tentamos alugar outro prédio? Mas naquela época foi falado, não, vamos fazer notificação e mandar para o locatário para que possa tomar as providências. Mas não foram tomadas as providências. Em 2018, está os documentos, está todo aqui. Quem quiser tem acesso da pontuação do Tribunal de Contas. Resolvemos, conversamos com a diretora, com a mesa e as diretoras dessa casa, e, afinal de contas, eu falei, se soubesse de alguma casa, tomar a decisão de querer alugar uma casa, que se ela encontrasse uma casa, a gente daqui debatia e veria o que podia ser feito. Foi isso que aconteceu. Neste período, estava para locação um imóvel na mesma avenida em que se localizava na sede do Poder Legislativo, número 420, a cerca de uma quadra de distância, com uma área de 671 metros quadrados, quase três vezes maior do que o locado anterior, pelo valor de R$ 3.500 mensais, no qual o proprietário se comprometeu a atender toda a exigência da acessibilidade do Corpo do Bombeiro, além de diversas outras adaptações para a Câmara Municipal. Só para entender, em Itápolis, precisou alugar um prédio novo. Precisou mudar do local por causa dessa questão do Tribunal de Contas. Que, infelizmente, se não tiver acessibilidade, a gente tem que... Que é um dos pontos que eles pegam mais, né? Temos que oferecer acessibilidade. Nesse sentido, quando a diretora falou, visitou a casa, dá para atender as necessidades? Eu não quero saber o porte da casa, como que é a casa, não foi falado nada sobre aqui. Eu queria saber, então, a casa atende às necessidades? Vai colocar os arquivos de acordo? Vai ser feito todas as mudanças que foram colocadas, tá, internamente, administrativamente, que foi colocado pelas diretoras? Inclusive, só podemos estar falando depois que fazer todas as mudanças que foi colocada, mas não ficar adiantando as coisas, porque temos uma diretoria aqui dentro, temos a mesa diretora, que nós trabalhamos e fizemos reuniões, e não foram só uma, nem duas, nem três, foram várias. Foram várias reuniões, conversando, tomando as opiniões, e foram decididos por todo da mesa, com essa colocação, vai atender às necessidades da casa, a questão de arquivo, todas? Sim. Então, não vejo problema nenhum. A partir do momento que houve esse contato, houve aí uma tramitação de três imobiliários foram fazer uma avaliação no prédio. Fez a avaliação dos valores do prédio. Apresentou toda a documentação, bombeiro, fez a visita, fez as pontuações que tinha a ser feito, trouxe e colocou no papel e foi feito todo esse trabalho. Aí, sim, foi feito ou a iniciação da negociação, não foi isso? E com essa certeza, eu falei, aí fui ver a casa depois, bem depois. Porque eu sempre deixei claro para as diretoras, o importante é vocês, não é eu. Vocês têm que ver a comunidade, ver as questões que precisam ser feitas, nós vamos fazer. Não via uma diferença mínima de R$ 250,00, por que não? Logo sendo o prédio muito maior, cumprida a exigência do Tribunal de Contas, por uma diferença pequena de valor na locação, com o remanejamento do servidor, que acabei de falar aqui, e dos setores que estão na sede para o novo imóvel, além da economia e locomoção entre as unidades, porque praticamente ao lado uma da outra, a mesa diretora decidiu, em acordo com as diretorias, pela a mudança de endereço como transferência no setor administrativo da sede da unidade 2, desde que atenda todas as necessidades, que não seja feito nada. Segundo, a Câmara não ia fazer nada no prédio público, não vai fazer. Porque o locatário já foi, pelo contrato, tudo que for necessário, ele tem que atender as nossas necessidades. Assim, a unidade 2, muito em breve, estará atendendo, inclusive, o setor administrativo na Avenida Vitor Maida, número 420. É isso que eu gostaria de esclarecer para a nossa população. Tá?
Só uma parte, vereador.
Pois não?
É, quando as pessoas fazem nemes, mencionando o senhor, só deixando bem claro que foi a mesa que reuniu, viu o imóvel, aceitou a locação do imóvel, uma vez que o imóvel que estava sendo usado ali na avenida não era, ou melhor, não estava em condição, uma vez que tinha que se fazer uma reforma, e o proprietário não queria colocar a mão no bolso. Outra coisa que se fala muito nas redes sociais hoje é se vai ter uma porta do lado do prédio novo para receber as pessoas. Não! A mesma porta da frente que vai entrar os funcionários, vai entrar também as pessoas que vão ter a casa ali. Uma vez que a casa do povo, que é a Câmara, nunca vai ter uma porta exclusiva para o povo e uma porta exclusiva para o funcionário. A mesma porta que entra o João, vai entrar o Paulo. E outra coisa, é muito questionado hoje por causa da piscina que existe no fundo da casa. Deixando bem claro que aquela piscina não vai ser usada pela Câmara. Não vai ser usada. Então, a piscina é um apetrecho que tem na casa, mas que não vai ser usado pelos funcionários, por ninguém, né? Então, a gente tem que esclarecer também isso. Uma vez que o senhor toma as pauladas, mas a mesa reuniu várias vezes, como o senhor falou, e foi decidido. Eu acho que vai dar uma condição um pouco melhor para os funcionários trabalhar, porque na casa de cima ali, infelizmente, chovia dentro. Tinha rachaduras pela parede e poucas pessoas vão até ali naquele local. Né? Muito poucas pessoas vão até na Câmara ou no prédio 2 da Câmara ali em cima. Então, a mesma forma que está sendo atendido aqui nessa casa dele, aqui nesse prédio, as pessoas que se chegam até aqui, ali também. As pessoas que se chegarem até ali e quiserem alguma informação, as portas estarão abertas também. Uma vez que a mesma Câmara que recebe aqui os mesmos funcionários que fazem parte dessa casa de leis, faz parte ali embaixo também. E hoje estão todos aqui apertadinhos, esperando acertar todo o local ali, para que eles venham ali trabalhar com mais tranquilidade. Uma vez, como o senhor disse, os arquivos já estão ali, vai ter um atendimento um pouco melhor, porque eu creio que o lugar vai dar condição para isso. E o senhor fez o que era certo fazer. Um momento que eu, desde quando entrei aqui em 2017, eu fui contra a construção do novo prédio da Câmara. Mas eu estou revendo isso, viu? Porque se há essa cobrança, eu acho que tem que se gastar 3 milhões mesmo no prédio novo, aí o povo vai dar valor. Porque eu fui contra a construção do novo prédio, porque eu achei que o dinheiro que fosse gastado no prédio novo poderia ser usado para a saúde, como o vereador Marco fez bem a indicação para a saúde de Bitinga, né? O dinheiro que sobrou no final do ano reverteu para a saúde, eu acho que Bitinga ganhou com isso. Mas eu vou pensar direito novamente, se tiver uma nova votação nesse ano ainda aqui, para a construção da nova Câmara, gastar os 3 milhões no novo prédio, pelo menos acaba com esse disco que me diz que aí, esses mimimi nas redes sociais.
A gente só queria esclarecer, porque... Como você citou, quando eu até liguei na época, a primeira vez que eu dei uma ligação, se liguei para o empresário, se ele ia atender as necessidades, eu falei ainda para ele ainda, de colocar um tabrado lá, porque ia dar B.O. Mas enfim, nós não temos nada com a questão que eles, como, que eles falam. Tem os documentos, até que a diretora, uma das diretoras dessa casa, o vereador Marlos, Mira, Carlinhos e mais os dois jurídicos, foi feito todos os pareceres, documentos. Quem quiser ter acesso, por favor, fica à disposição.
Vereador, só pela ordem. É, a piscina existe na casa. É fato.
Sim,
mas não vai ser usada. Então, na foto que o senhor aparece ali, tem a piscina exposta, todo mundo vê. A piscina existe, na verdade,
sim,
todo mundo sabe. A casa não está escondida, a casa não está ali para ninguém visitar. Pode visitar quantas vezes quiser. Não vai ser usada a piscina, e se isso for trazer algum prejuízo, eu acho assim, o senhor falou colocar tapume, não, deixa lá, é bonita a piscina, a casa é bonita, deixa lá.
Então, nós estamos aí, é só uma questão... explicando para a população, explicando a transparência, explicando da forma que isso foram feitos. E se não tivesse, principalmente as notificações da questão do Tribunal de Contas, talvez nós estaremos aí sendo cada vez mais pontuados. E devia colocar junto a devolução de R$ 2.850.000, reais, fora os R$ 2.100.
Pela ordem, senhor presidente. Pois, senhor vereador.
Não.
Eu penso da seguinte forma. O senhor está corretíssimo. E foi com o aval desta mesa, que foi eleita, juntamente com Vossa Excelência, para tomar aí as decisões do Poder Legislativo. Foram apresentadas outras casas, o senhor esqueceu de dizer?
Ah, exatamente, isso mesmo.
Mas todas no mesmo valor. E nós temos que levar em conta também a localização, que é bem próxima desse prédio aqui, apenas um quarteirão. Um local de fácil acesso, um local de fácil estacionamento. E valores, né? Aquele prédio lá, pela correção, ele passaria a ser de R$ 3.214. Esse prédio foi alugado por R$ 2.500. Aquele prédio onde, ali na Dom Pedro, teria que ser adaptado. Tem uma série de coisas que o Tribunal de Contas apontou, não de agora, mas já vem apontando nos últimos anos, a questão da acessibilidade, assim como também apontam dessa casa e apontam da prefeitura, apontam dos outros prédios. Essa casa, ela sai na frente, já está atrasado, mas sai na frente. Pelo menos o local onde vai ser utilizado o legislativo está sendo adaptado. E foi uma forma que Vossa Excelência e a mesa aprovou, com o aval, com a anuência até das diretoras, né, porque é eles que vão ficar, eles que vão trabalhar, são eles que vão ficar na Câmara nos próximos anos. Nem sei se nós vamos estar aqui, e nós não estamos fazendo nada por nós, estamos fazendo por eles, pela população, um local fácil de acesso, e qualquer pessoa pode ter acesso lá. Hoje é difícil ir lá na Dom Pedro. Eu confesso a Vossa Excelência que eu pouco vou lá, mas aqui vai dar para ir. Não é por causa da piscina, não, a piscina vai fechar, isso aí é tudo conversa, viu, vereador? Isso aí é gente que fica usando dessa mídia aí para colocar a imagem das pessoas. Deixa a piscina lá, a piscina vai ficar fechada. Ninguém vai usar a piscina. O proprietário fez lá, está adaptando o prédio, um corrimão decente para que as pessoas tenham acesso ao prédio. Está fazendo um banheiro para deficiente. Havia o pedido para mexer na edícula, para fechar a edícula, para colocar lá um arquivo, porque hoje o arquivo nosso está uma zorra total. Mas como ia gastar muito, o proprietário falou, não posso gastar R$ 30.000 para fazer a adaptação. Então, o prédio lá é grande, vai dar para acomodar a Câmara, melhor que esse prédio que está lá, e é um valor de mercado, foi avaliado por corretores, pelas imobiliárias. Então, deixa eu falar, senhor presidente. E fala que foi a mesa da Câmara que decidiu. E se quiser colocar a foto lá, minha, pode colocar junto com a do senhor lá. Tá? Não sei se eles autorizam. Mas para com isso, gente. Para com isso. Vamos parar com essas coisas. Tem tanta coisa para se pensar em fazer, em melhorar. Que traga aqui para esta casa alguma coisa de bom, alguma... indique alguma coisa para que possamos fazer aqui para a população. Não ficar atrás, porque vai alugar um prédio, vai ter piscina, não vai ter piscina. Que isso, pelo amor de Deus. Aprovo a sua decisão, senhor presidente. E creio que os vereadores também vão concordar, porque terão um local agradável até para ir lá visitar.
porque é espaçoso, vai ser, as acomodações vão estar bem feitinhas lá. E para os funcionários trabalhar, gente, precisa ter um local decente para que as pessoas possam desenvolver seu trabalho. Então, o senhor está... não vou ficar dando parabéns, não, mas eu aprovo, assim, a sua decisão.
É só isso que eu gostaria de estar explicando, presidente. Eu, os demais vereadores e o público presente, todas as atitudes foram tomadas, é claras, e eu não devo nada, eu não tenho aí... É só as pessoas analisarem. Uma boa noite.
Retorno à presidência, o vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
E Carlos.
Favorável.
Aprovado. Solicito os senhores vereadores a tomar os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifica a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard. E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Requerimento dos senhores vereadores, senhor presidente, solicitando urgência especial inclusão na ordem do dia do PLC número 7/2020, protocolizado nessa casa em 9/3/2020, de autoria do Executivo, que altera o quadro de pessoal da Prefeitura, assinado aqui por 8 vereadores.
Está aqui na inclusão na ordem do dia, tem assinatura dos vereadores, está em votação a inclusão na ordem do dia, o PLC número 7/2020. Está em votação, favorável permaneça como estão, os contrários se manifesta, aprovado na inclusão na ordem do dia e nomeio o vereador Mira como relator especial.
Requerimento, senhor presidente, dos vereadores solicitando a inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinária 76, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento, aprovado pela Lei Municipal 4976, destinada à aquisição de veículo para a saúde e realização de pavimentação asfáltica e da outras providências, também assinado por diversos vereadores.
Aqui na inclusão na ordem do dia, o PLO número 76/2020. Tem assinatura dos vereadores para a inclusão na ordem do dia. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Nomeio como relatora especial a vereadora Aline Sartori.
Senhor presidente, já com os pareceres aqui dos relatores, ao PLC número 7, que altera o quadro pessoal da Prefeitura, o relator Verificou que o mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos da Lei Orgânica, artigo 34, sendo a propositura de competência da senhora prefeita municipal. Assina o vereador Antônio Ismael Alves de Mira.
Está em discussão o PLC 5/2020. Discussão.
Senhor presidente, apenas para poder ler a justificativa desse projeto.
Justificativa, senhor presidente, segue com o presente projeto de lei complementar número 5/2020, para apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargos e empregos da Prefeitura, criado pela Lei 1706, de 25 de julho de 90. A presente propositura tem por objetivo acrescer 5 vagas do emprego público de auxiliar de escritório e 5 vagas ao emprego público de auxiliar de serviços diversos. A medida proposta se deve à necessidade de suprir as carências do município devido ao quadro com quantidade de servidores insuficientes à demanda, propiciando agilidade e eficiência do trabalho nessa municipalidade. Diante dos fatos apresentados, solicitamos que o projeto de lei seja apreciado pelos senhores vereadores em regime de urgência especial nos termos da legislação sobre o assunto, sendo que nos apresenta para o momento, respeitosamente endereçamos os cumprimentos. Atenciosamente, Cristina Maria Calil Arantes, Prefeita Municipal.
Apenas para lembrar, senhor presidente, que a folha de pagamento está em 51,3%.
Está em votação. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
No PLO 76, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento para aquisição de veículo para a saúde e realização de pavimentação asfáltica e da outras providências, a relatora especial, a vereadora Aline Sartori, emitiu parecer, indicando que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, sendo que a propositura é da senhora prefeita municipal. O valor total é de R$ 338 mil.
Tem aqui um parecer da vereadora Aline Sartório, relator especial. Assinatura dos vereadores. Tem aqui a questão da audiência, relator da Fátima Lohance. Está em discussão o projeto de lei ordinária, o PLO número 76/2020. Discussão. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Marco. Com a palavra o vereador Carlos.
Boa noite a todos. Somente uma indignação da minha parte.
Como eu tenho andado bastante na cidade e nos bairros rurais, eu tenho visto muita reclamação do povo do Maria Luísa 1 quanto à falta de energia elétrica. No dia de hoje, acabou a 1h10 a energia ali e disse que vai voltar só às 10 da noite. Então, eu quero pedir para todos os vereadores dessa casa, junto comigo, fazer uma moção e assinar junto, pedindo à CPFL para que tome providência urgente contra a nossa cidade, uma vez que muitas lâmpadas queimadas, ruas que estão apagadas, ali no Maria Luísa 1, tem uma avenida apagada. Então, eu vou fazer uma moção de repúdio. Já entrei em contato com o Fabiano, que não me responde mais. Então, nessa minha explicação pessoal, dizer para que aqueles que me ouvem nessa hora, que saibam que essa casa de lei está sempre aberta para todos, para resolver alguns problemas que muitas vezes, ainda que não é da nossa ossada, mas nós estamos aqui prontos para ajudar aqueles que precisam, né? E deixar à disposição para que eles nos procurem no decorrer do dia, da semana e muitas vezes quando não estiver o vereador aqui, para que eles acionem através dos assessores que existem nessa casa, para que venham entrar em contato e chamar, para que venham atender também eles aqui. Uma vez que falaram assim um dia para mim assim, que não me encontrava aqui, e eu falei assim, quando não me encontrar na Câmara, manda as moças ligar para mim que eu estarei à disposição e estarei correndo para te atender, porque quando eu vou na porta da sua casa pedir o voto, você me atende. Então, é por isso que eu falo. Então, vou fazer uma moção de repúdio à CPFL e quero contar com todos os vereadores para que venham assinar junto comigo, para que chegue. Eu acho que no mais alto escalão da CPFL e que eles venham olhar um pouquinho mais carinho para a Ibitinga, que está abandonada pela CPFL. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Marco.
Quero ser bem rápido. Importante, eu não ia falar sobre a CPFL, embora semanalmente eu tenha feito, mas o vereador Carlinhos sabiamente colocou o que ele acha e que eu acho identicamente a ele. Tanto é que logo no início já fiz moção. Quando começou essa frescura de ficar erguendo Fabiano, sei lá mais quem lá que fica indo em rádio, falando que é bom, que a PP é bom, que não sei o que é bom, que não sei o que, eu sabia que ia dar nisso. Eu sabia que ia dar nisso. Porque é porcaria mesmo. Eles não têm dado a devida atenção para a Ibitinga. E fica. Vereador ainda puxando o saco. Entendeu? É isso que está acontecendo. Eles não cumprem. Eles não sustentam o que eles falam. Porque eles também não têm competência. E por falar de competência, vamos falar de duas coisas aqui. Uma é que no quarto ano de mandato da senhora prefeita não consegue organizar um mutirão de limpeza e ainda julga a culpa no povo. Diz que áreas públicas estão limpas, não conseguem fazer um cronograma, conseguem atrasar o mutirão de limpeza. E ainda tem a cara de pau de jogar a culpa no povo dizendo que aumentou a quantidade. Aí falam assim, porque fulano no bairro colocou o lixo. Mas não colocou o lixo, ele colocou no dia que era para passar. A prefeitura que não avisou que estava atrasado. Eles estão certos, porque avisaram que no dia tal ia passar no bairro tal. No dia tal as pessoas colocaram o lixo. Aí vem falar que está atrasado, que o povo é sujo. O povo não é sujo, não. Sujo é quem não tem competência. Nós temos que igualar as coisas por cima, não equiparar as coisas por baixo. Para de criticar o povo e jogar a culpa no povo. Chega disso. Já passou da hora, está no quarto ano de mandato. Também quero falar de mais outros dois assuntos. Um dele, ao vereador José Rocha, sobre a questão do DR, que foi aprovado nesta casa, e o vereador José Rocha determinou, o presidente dessa casa, que fosse retirado lá da outra documentação. Eu estou acabando o meu relatório, presidente. Devo entregar provavelmente entre o dia 16 ou dia 17 nesta casa, dia 16 entra para a sessão dia 17, estou acabando de fazer o relatório sobre a questão da concessão de pedido por parte da prefeitura ao DR de acesso à rotatória aqui em Ibitinga. E também lembrar mais uma vez a população, para não banalizar a questão da dengue. Temos poucos casos em Ibitinga, mas não é para que as pessoas se acomodem. Vamos continuar cuidando do nosso quintal, denunciando nossos vizinhos. Vamos continuar fazendo o nosso papel perante a sociedade, não deixando garrafa de boca virada para cima. Vamos começar a cumprir nosso papel para que Bitinga não se torne igual vizinhas cidades que está aí com muitos casos de dengue. E também lembrar daquilo que o Papa está preocupado na Itália, lá em Roma. Não, o Papa está preocupado com o mundo inteiro. Essa questão do coronavírus vai preocupar muito. Já tem grandes empresas, grandes metalúrgicas, inclusive aqui na região, fechando as portas porque não tem a matéria-prima que vem da China. Montadoras de veículos dando férias coletivas. Então, vamos começar, infelizmente, olha, lavar a mão antes de comer, entendeu? Começar a cuidar de uma gripe, principalmente as pessoas de mais idade, as crianças, né? Vamos começar a ter uma higienização antes de qualquer refeição, entendeu? Porque isso é algo que preocupa. Tem suspeitos em Ribeirão Preto, suspeitos em Araraquara, suspeito em Araraquara, tem dois suspeitos também aqui em São Carlos, tem em Bauru, ou seja, está rodeando muito próximo de Bitinga. Não se sabe se alguma dessas pessoas foi em shopping Araraquara, shopping Bauru, shopping Ribeirão, e alguém que tem doente, que está doente, uma doença autoimune, alguma coisa assim. Então, vamos começar a ficar preocupado. Vamos começar a dar importância e não banalizar achando que isso está muito distante da gente. Que isso não está distante da gente, assim como a dengue não está distante da gente. Para aumentar a dengue de 2-3 casos, para ir para 100, 200, 500 e virar uma pandemia, é a coisa mais fácil do mundo. É só a população e o poder público se acomodar. E isso, nós já fizemos, inclusive, teve uma moção do vereador Carlinhos recentemente sobre os agentes de endemias, entendeu? Nós sabemos o trabalho árduo que a prefeitura executa. Então, uma boa semana a todos e muito obrigado.
Senhor, passa a presidência para o vereador Mira.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Só vou falar de algumas indicações que eu tenho feito sobre a questão do sinalização de solo de trânsito ali na Santa Clara, em caráter de urgência. Tenho aqui fazendo uma visita que seja realizado um levantamento das ruas do bairro Santa Catarina, que necessita de execução de operação tapa-buraco e outros trabalhos em caráter de urgência. Também fiz aqui uma outra indicação de limpeza urgente na área verde localizada no bairro Jardim Natália, que é outro pedido. A gente vem fazendo pedido constantemente, na qual estive presente por lá. Solicito ao setor competente da prefeitura também o levantamento das ruas do bairro Jardim Natália, que faça a operação lá também tapa buraco, limpeza urgente na área verde localizada no bairro Santa Catarina. Fiz aqui outros trabalhos aqui, um retoque, participando da reunião também do Comutur. Tem levado algumas reivindicações e alguns trabalhos, já estão iniciando os trabalhos para a questão da feira, a questão de outros trabalhos na questão do turismo de Bitinga. Estive em São Paulo, um tempo atrás, aí semana passada, levando algumas reivindicações do nosso município para o secretário de Agricultura, secretário de até mesmo com o nosso governador, e outras questões que eu tenho colocado aqui também, levado. E estive cumprimentando o Rodrigo Agostinho, acabou mandando por e-mail aí uma emenda de R$100 mil para o custeio da saúde. Ele mandou destinando para a Ibitinga R$100 mil em custeio da saúde. Foi uma das reuniões, sentado aí, mandou por e-mail, o vereador está atendendo um pedido aí, está enviando para o custeio da saúde R$100 mil. Tem feito atendimento ao público, tem trabalhado constantemente na questão aqui da população. Espero. E aqui passou um projeto também de urgência aqui, a questão para compra de veículo, para recapeamento, convênios fechados aí, valores importantes para a nossa população. Mais um veículo para o SAM, salvo engano, recapeamento. Estamos aguardando outra liberação de convênio e tem levado as indicações da população a questão do bairro Jardim Santa Clara, para que a prefeita possa fazer essa análise naquele bairro, para que possa, quem sabe, aí, através do convênio, fazer os recap. A Luiz Francisquino, bancário, tem pedido constantemente para que possa fazer a revitalização por lá também. Esperamos que alguns pedidos, algumas indicações, e peço aqui para o setor competente, ali, próxima praça do Jardim América, próxima à igreja, então aí pudessem refazer uma revitalização naqueles buracos, principalmente no encostamento, que possa atender aí o pessoal que vai até a igreja. Tem cobrado de mim, já duas vezes cobrou, para que eu possa estar fazendo esse pedido, solicitando ao setor competente que possa fazer esse tava buraco. Peço para que o secretário de Trânsito e Tecnologia que possa fazer aí também umas pinturas nas lombadas que nós temos dentro do nosso município. Uma limpeza ali, fica ali lá no bairro da Vila Maria, umas moradoras têm cobrado constante. E, enfim, tem aí feito uns trabalhos, tem trabalhado e tem cobrado ao setor competente e também parabenizo aí pelo convênio aí que passou nessa casa para aquisição não somente de um carro, mas asfalto e outras questões mais que o município precisa. Senhor presidente, é só isso que eu tenho falado dos meus trabalhos.
Retorna à presidência o senhor vereador Zé Rocha.
Dia 13 desta semana, o aniversariante é o Júnior, que trabalha aqui, né, que dá para nós aqui uma assistência no nosso trabalho sobre o som, né, dessa casa, que sempre está trabalhando. À noite ele vem aqui, não dá esse suporte. Então, parabenizo o Júnior, que com muita saúde, muita paz, sabedoria, que Deus ilumine sempre e que Deus abençoe imensamente a sua vida. Nada mais havendo tratado, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada em 17 de 3 de 2020. Uma boa noite a todos, a paz e bem.